DW Noticiário.
Olá e muito bom dia a você que acompanha a emissão em português da DW. Eu sou Cristiane Vieira Teixeira e estaremos juntos nos próximos 20 minutos. Começamos com as principais notícias desta manhã de segunda-feira, 3 de novembro de 2014. O Exército do Burkina Faso reafirmou neste domingo seu compromisso em implementar um regime de transição consensual num comunicado divulgado após conversações com a oposição. Os militares assumiram o controle da televisão e da principal praça de Ouagadougou depois de uma manifestação de cerca de 1.000 pessoas a exigirem uma transição civil. Os protestos da semana passada levaram à demissão do presidente Blaise Compaoré na última sexta-feira, após 27 anos no poder. O tenente-coronel Yacouba Isaac Zida foi nomeado presidente do país pelo Exército este final de semana. Mais a este respeito, daqui a pouco no nosso jornal. Em Moçambique, a Comissão Nacional de Eleições adiou para esta segunda-feira o anúncio da resposta ao pedido da RENAMO de impugnação das eleições gerais de 15 de outubro, que deram a vitória a Frelimo, partido no poder, e ao seu candidato Filipe Nyusi. No sábado, a missão de peritos militares, incumbida de desmilitarizar e de reinserir socialmente os homens da RENAMO, e Moshim, recebeu as instalações para começar a trabalhar nos próximos dias. As informações são da Rádio França Internacional. Angola subiu uma posição no Índice de Prosperidade Global para o 132º lugar entre 142 países, refletindo progresso na economia, governação, segurança e liberdade pessoal, mas quebras em capital social, educação e saúde foi hoje divulgado. No indicador de capital social, o país caiu 34 posições para o lugar 131. Um bom desempenho econômico ajudou Moçambique a subir um lugar no índice para o 120º entre os 142 países, apesar de retrocessos na melhoria dos outros indicadores, como governação, educação, saúde ou liberdade pessoal. O índice de prosperidade é coligido pelo Ligatum Institute, que compara os níveis de riqueza e bem-estar, cobrindo 96% da população e 99% do Produto Interno Bruto Mundial. Mais de 6 mil angolanos deixaram a República Democrática do Congo desde o início da última operação de repatriamento, a 19 de agosto, segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, ACNUR. O responsável do ACNUR naquele país, Stefano Severe, disse ainda que o número de refugiados que pretendem regressar à Angola subiu de pouco menos de 30 mil para cerca de 37 mil, no âmbito de uma operação que deveria estar concluída até o dia 31 de dezembro próximo. Este repatriamento está a ser feito até próximo da fronteira com a Angola, por comboio e depois por via terrestre até as províncias de destino. O atentado suicida perpetrado este domingo do lado paquistanês da fronteira com a Índia fez pelo menos 55 mortos e 120 feridos, segundo a polícia. Este é o atentado mais violento ocorrido no Paquistão desde setembro de 2013, quando uma explosão provocou 80 mortes numa igreja em Peshawar. O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, condenou o atentado, considerando-o chocante. O primeiro-ministro paquistanês, Nawaz Sharif, também condenou o ataque e ordenou à polícia um inquérito exaustivo. Três grupos ligados aos talibãs paquistaneses reivindicaram a autoria do atentado. Dois vietnamitas foram detidos na sexta-feira quando faziam escala no aeroporto de Joanesburgo na viagem entre Maputo e Hanoi com 41 quilogramas de chifres de rinoceronte, informaram as autoridades da África do Sul citadas pela imprensa moçambicana. Neste domingo, a carga ilegal foi encontrada nas malas dos dois passageiros por cães da polícia sul-africana e a maior apreensão de chifres de rinocerontes no aeroporto internacional de Joanesburgo. O secretário-geral da Organização das Nações Unidas, Ban Ki-moon, alertou este domingo para se atuar rápido e firme na luta contra a mudança climática e defendeu a redução de emissões de poluentes na apresentação do 5º relatório de avaliação em Copenhague, na Dinamarca. O relatório será a referência central para as negociações na Convenção sobre a Mudança Climática no próximo ano para se alcançar um acordo mundial em Paris que substitua o protocolo de Quioto a partir de 2020. Agora os resultados resultados dos jogos da Bundesliga deste final de semana. O Borussia Mönchengladbach venceu o Hoffenheim por 3-1, o Hertha de Berlim perdeu por 3-1 para o Paderborn, o Freiburg venceu o FC Köln por 1-0, o Bayern de Munique venceu o Borussia Dortmund por 2-1, o Wolfsburg derrotou o Stuttgart por 4-0, o Bayer Leverkusen perdeu por 1-0 para o Hamburgo, o Hannover derrotou o Eintracht Frankfurt por 1-0, o Werder Bremen derrotou o Mainz por 2-1 e o Schalke 04 ganhou por 1-0 do Augsburg. Foram as notícias, acompanhe agora o nosso Jornal da Manhã.
DW Jornal da Manhã.
Os nossos temas de hoje. No Burkina Faso, manifestantes pedem maior participação da sociedade civil na crise política. Campanha pede o fim da mutilação genital feminina. Dilema no combate ao ébola: enviar profissionais ou treinar pessoal local? Fique conosco. Cerca de 1.000 pessoas protestaram neste domingo numa praça no centro de Ouagadougou, capital do Burkina Faso, para pedir a participação da sociedade civil na transição comandada pelo Exército. O Exército assumiu o controle da emissora de rádio e TV nacional do Burkina Faso. Soldados da Guarda Presidencial dispararam para o ar no pátio de entrada do edifício para dispersar os manifestantes. De acordo com a oposição, perto de 30 pessoas foram mortas na última semana nos protestos que levaram à demissão do presidente Blaise Compaoré após 27 anos no poder. Até o momento, o tenente-coronel Yacouba Isaac Zida foi escolhido pelos militares para liderar o processo de transição no país. O chefe do Estado-Maior, general Naberé Honoré Traoré, que se proclamou presidente num primeiro momento, deu apoio a Zida. O tenente-coronel foi eleito por unanimidade pela alta hierarquia militar do país. O coronel August Berry foi para a praça tentar acalmar os manifestantes.
O estado atual.
Neste momento, todos devemos olhar para o que é do interesse do país. Temos trabalhado para garantir que amanhã ou depois de amanhã podemos ter um diálogo entre todas as partes para ver como esta situação pode ser gerida, de modo que nós possamos passar por este período sem problemas. Autoridades das Nações Unidas apoiam o rechaço de Estados Unidos e União Africana ao governo militar, mas expressaram um moderado otimismo perante a possibilidade de poder voltar às mãos de um civil. Eles desejam que eleições livres e justas sejam realizadas o mais rápido possível. A Comunidade Econômica dos Estados de África Ocidental apelou ao diálogo. O Ministério dos Negócios Estrangeiros alemão condenou a tomada do poder no Burkina Faso pelos militares e exortou que se regresse o mais rápido possível à legalidade constitucional. O país europeu aconselhou ainda que cidadãos alemães evitem viajar à nação africana. O número 2 da hierarquia da Guarda Presidencial, o tenente-coronel Yacouba Isaac Zida, tem mais respaldo de setores da sociedade civil do país que o general Traoré, que é considerado muito próximo do ex-presidente Blaise Compaoré. E é este o nosso tema de hoje. Que solução espera para a crise no Burkina Faso? Envie-nos os seus comentários. O nosso e-mail é afriportug@dw.de ou então
envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00 49 17 58 19 82 73.
O secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, lançou uma campanha mundial para pôr fim à mutilação genital feminina no período de uma geração, na última semana. A ação decorre em parceria com o jornal britânico Guardian e quer combater a prática que afeta milhões de mulheres no mundo, especialmente no Oriente Médio e na África. Acompanhe a reportagem de Joyce Copstein.
Na Guiné-Bissau, que há mais de 3 anos aprovou uma lei proibindo o ritual, ele ainda é considerado obrigatório por boa parte dos muçulmanos e continua a ocorrer. Até agora, apenas 13 procedimentos criminais foram abertos e resultaram em 4 condenações, mas ninguém cumpriu pena. Diretor do Centro de Acesso à Justiça, Juliano Fernandes, ressalta que o fanado, como é chamado no país, deixou de ser celebrado publicamente e passou para a clandestinidade. autoridade. Segundo ele, o poder público não consegue fazer valer a lei.
As autoridades não têm mecanismos que lhes permitam adquirir a notícia de todos os factos que são praticados em toda a extensão do território nacional. E depois a própria população inserida nas comunidades, também ela não colabora. Mesmo quando a notícia chega, a maior parte das vezes, depois da sua perseguição efetiva no terreno, não é eficaz.
A falta de denúncias indica que, embora venha do Parlamento, a legislação passou sem a concordância de uma parcela significativa da população. Nina Sissek, à época, ocupava um assento na Assembleia Nacional, pondera que a sensibilização foi suficiente para que o país tivesse a lei.
Na altura, fizemos a sensibilização para podermos ter uma lei, mas a sensibilização não era suficiente e até agora a comunidade está mesmo a precisar de continuar a fazer a sensibilização.
Ainda hoje, 75% dos homens muçulmanos guineenses veem o fanado como um dever, segundo o estudo do projeto Dinopi. Outro empecilho é o preconceito das próprias mulheres contra as não excisadas. Maria Domingas Gomes, presidente do projeto, reforça que a cultura não muda de um dia para o outro.
Estamos a trabalhar uma tradição que levou muitos séculos. Os jovens têm idade entre os 30 e 40 anos, já sabem, trabalham juntamente conosco em favor de abandono da mutilação genital. Mas aqueles velhos que ainda têm aquele tabu, nós achamos que vão parar.
A legislação tem impulsionado a nova realidade. 57% dos inquiridos pelo Dinopi já avaliam que é importante não fanar as meninas, porque faz mal à saúde e é proibido. Nina Cissé destaca que todos estão empenhados para acabar com a mutilação, da qual ela mesma foi vítima.
Sofri esta prática. Por isso, como parlamentar, dei tudo o que eu posso dar para poder vir uma lei que pune esta prática. Porque eu vi mesmo, eu tenho prova disso, a mim mesma. Perdi um parte do meu corpo que não devia ser. Marcou-me até hoje, até amanhã e nunca esqueci.
Joyce Copps tem DW.
A situação nos países afetados pelo vírus do ébola permanece dramática. A Organização Mundial de Saúde espera que o número de doentes ultrapasse em breve os 10 mil. Enquanto isso, a Cruz Vermelha Alemã forma voluntários, incluindo especialmente médicos e enfermeiros. Poucos se ofereceram para o trabalho, reclama a Cruz Vermelha. As opiniões se dividem, entretanto, sobre a necessidade de voluntários alemães na África Ocidental. A coordenadora de emergência da Médicos Sem Fronteiras na Guiné-Conakry, Cláudia Evers, descreve um cenário desolador.
A situação na Guiné continua a ser catastrófica. Há algumas semanas, o número de casos de ébola voltou a crescer e o número de leitos ainda é extremamente limitado se comparado ao número de casos.
Precisa-se urgentemente de profissionais de saúde qualificados do exterior, diz Evers, mas não são muitos os que querem participar. Apesar do alto risco de contaminação pelo vírus, o experiente paramédico Rainer Fricker ajudou na construção de uma estação de isolamento na Libéria pela Organização de Ajuda ISAR, Alemanha. Ele confirma a necessidade de mais médicos, mas não apoia a ideia de enviar enfermeiros alemães à África Ocidental. Além de demorado, poderia sair caro, até 15 mil euros por enfermeiro.
Com esse dinheiro, pode-se enviar formadoras para treinar as pessoas lá. O que eles aprenderem, levariam para fora, em sua aldeia, sua família. Eles teriam, a longo prazo, uma melhoria do sistema de saúde.
Hannes Stegemann, especialista em África Ocidental da Caritas Internacional, concorda com esta posição. O dinheiro seria decisivo.
É uma contradição. Se um agente funerário e voluntários entram em greve na Libéria, porque não foram pagos, queremos enviar voluntários sob enormes custos e riscos.
Para Stegemann, o principal objetivo agora é evitar que mais pessoas sejam infectadas por meio da disseminação de informação, o que funciona melhor com o pessoal local. Enquanto na Alemanha se discute sobre como motivar mais pessoas a serem voluntárias, na África trabalha-se com pragmatismo, como se viu no discurso de Nkosazana Dlamini Zuma, presidente da União Africana, na semana passada.
Decidimos que o nosso grande foco deve ser o de mobilizar recursos humanos, porque os outros parceiros internacionais estão empenhados em infraestrutura.
DW Espaço do Ouvinte.
Caros ouvintes, abrimos agora os nossos microfones para a sua participação. E hoje a nossa pergunta foi sobre a crise política no Burkina Faso. Perguntamos que solução espera para a crise no país. Guilherme Corrêa da Silva está aqui comigo no estúdio e tem as respostas dos nossos ouvintes. Bom dia, Guilherme.
Bom dia. Por SMS, António Estoril diz que o Burkina Faso tem os mesmos problemas com Moçambique. Sobre um outro tema desta emissão, Luís Pio escreve no Facebook que o ébola, que se o ébola eclodisse no acidente, já haveria uma vacina, mas como é África, há pouco interesse e falta de vontade para tal. Não sei se o mundo se recorda do H5N1. Como era no Ocidente, só levou 45 dias para ter a vacina. Vejam só, se fosse guerra, já teriam ajudado em armamento. Agora, como é saúde, há receio de ajudar, escreve este ouvinte. Elton Emiliano diz também que é de lamentar que até hoje não haja nenhuma vacina para ajudar os meus irmãos. Eles não ajudam porque se trata de uma doença, mas se fosse uma outra coisa, já teriam feito algo de concreto. Nelson da Silva escreve, se estivermos a pedir profissionais de fora, nós sempre seremos dependentes. Se qualificarmos o nosso pessoal, estaremos a fazer com que nós saibamos gerir os nossos problemas. Chega de implorar por ajuda enquanto temos a mesma capacidade, se não superior à deles. Qualificar os nossos profissionais é desenvolver o país e lutar contra a dependência estrangeira. Nils escreve também no Facebook: eu acho que os governos devem deixar de olhar para os euros e passar a olhar para a situação do povo. A presença de pessoal qualificado é muito importante. Hugo Rodolfo Oliveira Barbosa escreve: a Europa como um todo tem o dever moral de ajudar a África, dividindo custos e responsabilidades, ainda mais se considerarmos os aspectos históricos da colonização, até porque uma hora o feitiço vai contra o feiticeiro. Faustino Gaspar Moimbo pergunta: onde estão os médicos sem fronteiras? Onde estão os médicos da Organização Mundial de Saúde? O amor ao próximo se foi, será que todos eles também estão a precisar de 15 mil euros? Fausto Blind Poet diz: as pessoas morrem e fica o dinheiro, que mandem esses médicos para salvarem vidas. Jeremias Revox escreve: situações urgentes exigem medidas drásticas. Nenhum dos ditos países do mundo desenvolvido querem ajudar porque pensam que o ébola pode ser controlado nos países de origem. De agradecer gestos maiores como o de Cuba, que manda para países afetados os seus melhores médicos e enfermeiros para ajudar sem receber nada em troca. São essas ajudas que as pessoas necessitam. Virgílio Rodrigo de Chimoio, Moçambique, diz que este é um problema que devia ser visto como um problema global e não só africano. Todo o apoio é necessário e deve-se preconizar a formação de qualidade ao pessoal local, mas sempre contando com o apoio de profissionais mais preparados nesta matéria. Foram as mensagens que recebemos, Cris.
Muito obrigada a você, Guilherme Corrêa da Silva, por ler as mensagens e a todos os que participaram pelo caloroso debate aí sobre o ébola, que é sempre um tema interessante para os nossos países.
DW, segunda-feira.
E vamos chegando ao final desta edição, mas antes quero recordar os temas que tratamos hoje. Manifestantes no Burkina Faso perdem participação na transição política. O tenente-coronel Yacouba Isaac Zida foi nomeado presidente do país pelo Exército. Comissão Nacional de Eleições de Moçambique adia para hoje a resposta à impugnação das eleições de 15 de outubro, feita pela RENAMO. Nações Unidas apelam ao fim da mutilação genital feminina em uma geração. A Alemanha recruta voluntários para ajudar no combate ao ébola, mas especialistas acreditam que o dinheiro deveria ser investido no treinamento de pessoal local. 2 vietnamitas detidos no aeroporto de Joanesburgo, na África do Sul, com 41 quilos de chifres de rinocerontes. Mais de 6 mil angolanos deixaram a República Democrática do Congo desde o início de agosto, segundo o ACNUR. Vamos chegando assim ao final desta emissão. Obrigada a todos que estiveram deste lado. A todos, um bom dia.